greves sucessivas com riscos que existem nos portos, nomeadamente naquilo que é a segurança dos trabalhadores e as condições em que são forçados a trabalhar, mas isso não aconteceu. Por outro lado, vem estar aqui de costas voltadas para aquilo que são os interesses das cidades. Nós compreendemos quando temos, por um lado, autarcas que não pertencem à cidade que governam, ou até mesmo governantes que, naquilo que foi a sua vida autárquica, também não pautaram pela proximidade, tenham alguma dificuldade em perceber que existe, de facto, uma ligação que deve de existir com uma cidade e o Porto, que efetivamente até delineia, de alguma forma, a sua fronteira e cujos interesses possam ser, de alguma forma, contrários aos interesses da cidade. Os senhores deputados do PSD têm vindo aqui muito hoje falar no Porto de Leixões. Nós não estamos a falar desses portos, estamos a falar concretamente não só de Lisboa, de Setúbal como de Sintra, mas se calhar aquilo que temos que pensar é a nível nacional se estamos ou não a prosseguir os interesses das populações quando temos governações fechadas, opacas e estanques que não defendem de facto o interesse das cidades. E por isso mesmo o PAN acompanha esta apreciação.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra a senhora deputada Paula Santos, do PCP. Senhor Deputado, é a Sra. Deputada Paula Santos a falar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Se o caminho apontado pelo Decreto-Lei em apreciação não é positivo, a prioridade, na nossa opinião, deve ser o investimento na beneficiação e modernização das infraestruturas portuárias e não as mexidas na estrutura das respectivas administrações. O PS e o PSD, que repartiram entre si numa negociata a governação das CCDRs, que convergem há décadas nas opções políticas para o setor portuário, encontraram na gestão portuária um assunto para assinalar uma discordância: as presenças nos conselhos de administração. O PS, no Governo, com a firme oposição do PCP, avançou com a concentração do domínio privado e do poder dos grupos nacionais e multinacionais no setor portuário. Não tem qualquer dificuldade em alinhar com as opções políticas do PSD-CDS nesta área, pelo contrário. A visão estratégica que surge nesta política foi e é de privatização da gestão e da riqueza criada nos portos nacionais, de entrega aos interesses privados de áreas cada vez mais importantes deste setor, com prazos de concessão cada vez mais prolongados, com garantias e blindagens autênticas para lucros e mais-valias apropriadas. E esse caminho, que há muito vem sendo seguido, da progressiva alienação da atividade portuária, tem levado a uma maior precariedade laboral e à progressiva menorização dos espaços portuários dedicados às atividades tradicionais a favor de outras atividades, nomeadamente para o turismo. A título de exemplo, importa referenciar projetos e investimentos como o Porto de Pesca na Trafaria, sucessivamente considerados necessários, mas que continuam por realizar, apesar de já ter sido aprovado esses investimentos em lei de orçamento de Estado no passado. Ou então as obras que são necessárias e há muito reivindicadas pelos pescadores dos portos de Sesimbra e Setúbal e continuam por concluir. Para o PCP, o que se exigia no que diz respeito a estes portos era a sua articulação funcional, sem perda de autonomia de gestão, e um maior aprofundamento da sua relação com as comunidades locais e a sua harmoniosa inserção num plano de ordenamento do território para a região que tarda em ser aprovado. E esse objetivo devia ser sempre salvaguardado, independentemente das composições dos conselhos de administração das administrações portuárias. O que se verifica mais uma vez é a configuração e a atuação dos governos e administrações das empresas públicas como se fossem conselhos de gestão e de negócios do poder económico. O PCP considera inaceitável a política que afasta e ignora as necessidades das populações, das comunidades e dos territórios face à gestão dos portos nacionais, submetendo sempre o interesse nacional, a soberania do país e o desenvolvimento das regiões aos interesses privados dos grupos económicos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Covelinhas Lopes, do PSD.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o decreto-lei que nos traz aqui hoje não é um passo atrás. É um passo de coerência, de responsabilidade na governação do sistema portuário nacional. Ao reconfigurar a administração dos portos de Lisboa, Setúbal e Sesimbra, o Governo está apenas a alinhar estes portos com o modelo que vigora, sem contestação até à data, em Leixões, Aveiro, Sines, Figueira da Foz, Faro, Portimão ou Madeira, onde não existe qualquer assento indicado por algum executivo municipal nos conselhos de administração. O Partido Socialista apresenta esta alteração como um retrocesso democrático e como um afastamento dos municípios dos processos de decisão. Convém lembrar um facto simples. No Porto, de onde eu venho, de onde é o líder do Partido Socialista, o deputado Jorge Pinto, que falava há pouco, não há nenhuma indicação pela área metropolitana do Porto para o Porto de Leixões. Aliás, nos últimos 12 anos, a área metropolitana do Porto foi governada pelo Partido Socialista, não sentiu a necessidade de ocupar uma cadeira na PDL, derrotando assim a argumentação e a extrema necessidade que o PS proclama na ligação entre autarquias e a gestão local, que, diga-se, estranhamente não pede para o país todo. Ao contrário do que o Partido Socialista sugere, o diploma não marginaliza o território nem transforma os municípios em simples figurantes. O que faz é separar com clareza a esfera executiva da esfera da participação institucional e territorial, que deve ocorrer entre instâncias consultivas, em instrumentos de ordenamento, pareceres e licenciamento, onde o poder municipal é, em muitos casos, determinante. Basta ver que grandes projetos portuários continuam dependentes de pareceres municipais, como se viu recentemente em Matosinhos, para perceber que a influência efetiva das autarquias não desaparece com esta lei. Nem de propósito, há dois dias, esta Câmara Socialista deu um parecer negativo ao novo plano estratégico da PDL, apresentado ontem. E há um dia, ontem mesmo, o Ministro da Tutela adianta soluções para dirimir as questões da Câmara Municipal de Matosinhos. Exemplo perfeito que a cadeira na administração pela qual o PS tanto anseia para que os municípios tenham tanta influência, afinal, não é necessária. O PS também procura sustentar que a exclusão de representantes executivos municipais é contrária às boas práticas internacionais. Isso simplesmente não é verdade. E o que o Governo faz aqui é aproximar Portugal do padrão europeu, não isolá-lo. A acusação de centralismo, que se pode ver no pedido de apreciação parlamentar, tenta transformar um ajuste técnico de governação numa disputa ideológica. Mas portos como o de Lisboa, Setúbal e Sesimbra são infraestruturas estratégicas para toda a economia nacional. Não podem ser palco de conflito permanente entre visões paroquiais e prioridades operacionais. Dois pontos, uma estratégia, uma economia. Não será difícil de perceber. Por isso, defendemos com convicção esta alteração à lei, porque clarifica responsabilidades, reforça a eficiência, mantém e valoriza os espaços próprios de intervenção municipal e devolve ao sistema portuário nacional a coerência que o PS decidiu, sozinho em 2016, pôr em causa. Acresce que a incoerência do Partido Socialista é gritante, uma vez que defende uma solução diferente apenas para a Grande Lisboa, apenas para a área metropolitana de Lisboa, sem qualquer respeito pelas autarquias do restante país, segundo a lógica que os próprios defendem. Senhoras e senhores deputados, para o Partido Socialista, o poder local e as instituições públicas devem ter formas de relacionamento na Grande Lisboa diferentes, veja-se, do que se estiverem em todo o restante país, porque o caso é único. Ficamos esclarecidos. No Conselho e na área metropolitana em que resido, a do Porto, pelo menos da nossa parte, agradecemos ao Governo a reposição da coerência que o PS decidiu enviesar por longos 10 anos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Chega.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje ouvimos o Partido Socialista pela voz do seu deputado André Pinotes Batista e ficamos com a sensação de que estamos perante uma tragédia institucional. Que o poder local foi expulso da democracia, foi atacada e que o país entrou numa espécie de ditadura portuária. Mas sejamos honestos, o que o PS lamenta não é a perda de participação, é a perda de tentáculos. Porque o PS não governa portos, o PS instala-se neles. Como polvo bem alimentado, com tentáculos em conselhos de administração, comissões, observatórios e cargos técnicos, com currículos partidários em anexo. E quando alguém tenta mexer no aquário, o polvo fica nervoso. Agora, senhoras e senhores deputados, convém também dizer isto com clareza. O Governo anuncia uma reforma, mas fica-se com uma reforma tímida, envergonhada e de meia distância. O Decreto-Lei nº 119/2025 corta alguns tentáculos, é verdade, mas não corta o sistema. Centraliza decisões, mas não impõe metas. Muda a arquitetura, mas não muda os critérios. Afasta municípios, mas mantém a lógica das nomeações políticas. Ou seja, o povo perde um braço, mas continua no aquário e controlar o resto com os outros 7. O Governo deveria ir a fazer uma verdadeira reforma da gestão portuária. Senhor Presidente, se este diploma fosse realmente reformista, faria perguntas incómodas. Quantos TEUs tem de crescer cada porto? Que administradores falham, são substituídos? Que contratos são avaliados por desempenho? Que portos deixam de ser palcos de jobs for the boys? Mas nada disso está no diploma e os números continuam a denunciar o sistema. Portugal movimenta cerca de 3,3 milhões de contentores. Espanha ultrapassa-nos com 18 milhões. Valência sozinha fica mais de 6 milhões. Algeciras, mais de 5 milhões. Nós temos potencial atlântico e eles têm resultados. O PS defende o povo, o Governo finge que o enfrenta e o país continua a pagar o aquário. O Chega diz o que os outros não dizem, ou se faz uma reforma a sério com critérios, metas e responsabilização, ou continuaremos a mudar de cadeiras enquanto o povo continua sentado à mesa. Menos tentáculos, menos jobs for the boys, mais portos a funcionar como motores económicos. É só isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos à fase de encerramento. Tem a palavra para encerrar o Sr. Deputado André Pinotes Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, antes de mais, que me dirija ao CDS para lhe dizer que o poder local democrático nunca será um assunto não prioritário para nós. E até estranhamos que o líder de uma bancada com 2 deputados que foi candidato a uma Câmara Municipal recentemente venha aqui pôr em causa essa legitimidade. Os autarcas serão sempre uma prioridade para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. É importante também sinalizar o seguinte. A deputada Angélique apresentou aqui um diagnóstico que tem razão de ser, mas nós apelamos a que perceba que não há nenhum equívoco da nossa parte, porque se o enquadramento jurídico habilitante que citou é o que é importante, a verdade é que também existem instrumentos para que as câmaras municipais possam ter as suas vozes. E eu digo-lhe, senhora deputada, eu compreendo a sua intervenção, mas se fosse administrador, se fosse presidente de uma câmara municipal, era este administrador que a senhora deputada iria ligar. E, portanto, não é confusão de conceitos. Os seus conceitos estão corretos e este conceito de haver uma voz reforçada, com uma legitimidade reforçada também. E eu aqui dirijo-me ao Chega para vos dizer como é que se deixaram enganar pelo PSD nisto. Não percebem que o debate que aqui estamos a ter é um debate encomendado por Miguel Pinto Luz para tratar justamente do povo? Mas há questões sérias que aqui estão. Nós temos que fazer uma reflexão sobre uma coisa que é, percebam os deputados do Chega o seguinte, se nós quiséssemos ter negociado com um ministro que não estava preocupado com o que é essencial, mas apenas com lugares, este debate não estava a decorrer. O problema é que nós temos um senhor ministro que prefere alterar uma lei para acomodar pessoas suas e deixar destapado o seguinte, autarcas do PSD, autarcas do PS, autarcas da CDU, autarcas do Chega, creiam no seguinte, eu tenho gosto em fazer uma intervenção que é suprapartidária. Saiam desta casa e vão falar com os autarcas do PSD. Perguntem ao Presidente Carlos Moedas o que é que ele acha sobre isto. Perguntem ao Presidente de Cascais, de Sintra, de Lisboa, do Barreiro, da Almada. Vão falar com os autarcas e perguntem-lhes, e já agora chamar a atenção do seguinte, o óbvio está em crise e às vezes é preciso chamar o Governo à atenção para o óbvio. Havia 5 membros no Conselho de Administração, continua a haver 5 membros no Conselho de Administração. A única coisa que se perdeu foi a voz das autarquias. Houve um processo em tribunal que foi colocado pelo Presidente da AML, foi votado por unanimidade, senhores deputados. Senhores deputados do PSD, deve ser penoso as chamadas que vão receber, as chamadas que vão receber brevemente dos vossos autarcas que votaram todos por unanimidade. Este lugar não interessa, é designado pela maioria das câmaras municipais, não é designado pelos partidos, são os presidentes de câmara que o fazem. Os portos, e esta ideia é essencial para encerrar este debate, os portos, por estranho que possa parecer, não têm apenas serviços portuários. Há muito serviço de cidade que ali está. Confundir Sines, que fica no distrito de Setúbal ou Leixões, com o Porto de Lisboa, Setúbal e Sesimbra, é desonesto. É não compreender o que é o espaço do Porto. E o Governo disse aqui uma coisa que é gravíssima. Afastar os autarcas traz maior transparência. Sr. Secretário de Estado, vá reouvir aquilo que disse aqui. É uma vergonha que o tenha dito. Fique em ata registado que o senhor Secretário de Estado entendeu que era para ter um modelo de maior governança, maior transparência, afastando os autarcas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra.